voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre um animal mamífero que presta relevantes serviços ambientais, mas que é odiado pela maioria da população. Estamos falando dos morcegos, o único animal mamífero que tem a capacidade de voar. Existem no mundo mais de 1000 espécies de morcegos e no Brasil ocorrem mais de 100. A imensa maioria se alimenta de pólen, frutos e de insetos. Ao se alimentarem, esses morcegos polinizam as flores para que elas possam produzir frutos, dispersam sementes de árvores nativas, contribuindo para a regeneração ou enriquecimento de florestas, e ainda comem insetos que atacam as nossas lavouras ou que podem nos transmitir doenças, como os mosquitos transmissores da febre amarela, da malária ou da dengue. Mas o brasileiro rejeita os morcegos, principalmente por causa de uma espécie que chupa sangue e que pode transmitir a raiva. Para a bióloga Angélica Brett, servidora aposentada da Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF, existem fatores culturais e até religiosos que provocaram essa rejeição da população aos morcegos. Angélica Brett é uma das autoras do livro Plantas e Morcegos na Recuperação de Áreas Degradadas e na Paisagem Urbana, que está em fase final de elaboração. Ela nos fala dos serviços ambientais que eles nos prestam e da origem do preconceito contra os morcegos.
Em geral, todo mundo tem, assim, pavor, tem medo de morcego. Ele é um animal noturno e o ser humano normalmente teme qualquer animal noturno. E o morcego é uma questão já, assim, bem antiga, que associa o morcego sempre ao demônio, né? E os anjos normalmente estão relacionados à ave, principalmente ao pombo. Agora, em outros países, tipo na China, o morcego ele representa felicidade. Então tem uma outra visão, essa visão maléfica, ela existe mais no mundo ocidental e não oriental, né?
No mundo cristão seria alguma
mais no mundo cristão. Quando você vai ver quadros, pinturas antigas, o diabo está representado na forma de um morcego. Então você tem esse medo e muitas vezes você não sabe por que, que você tem esse medo todo, né? Eu queria só esclarecer que morcego não é rato. Ele é um mamífero, não tem parentesco nenhum. Ele apresenta um período de gestação que varia segundo a espécie. E isso pode ser de 2 a 7 meses de gestação. E ele pare, em geral, um filhote só. Então é um filhote ao ano. E roedores você tem várias gestações ao ano com vários filhotes. E como é descabido dizer que morcego é cego, né? Morcego, ele não é cego, ele enxerga muito bem, tem olhos, tem todo o aparelho visual completo. E ele, além disso, ele se orienta com um sistema que se chama de sonar. Então ele se orienta através de sons de alta frequência. Qual diz que ele não bate em objetos? Ele emite um som de alta frequência que bate no objeto e ele volta na forma de um eco. E aí o cérebro dele é igual um computador. Em fração de segundos ele calcula a distância e a velocidade que ele tem que percorrer para se desviar daquele objeto, ou, vamos supor, pegar um inseto, né? Sim. Em pleno voo. Então ele é capaz de pegar esse inseto em pleno voo.
Outro fator do morcego é que ele atua também no combate a pragas, né? Porque ele também come insetos, não é isso?
É. E muitas vezes pragas de lavoura, né? Hoje em dia nos Estados Unidos já fizeram vários estudos que mostram a importância do morcego no consumo dessas pragas de algodoeiro, né?
Sim.
E eles fazem todo um trabalho com os produtores para não usarem mais inseticida.
Sim.
Né? Porque o inseticida, o cara está gastando dinheiro e no caso o morcego faz esse serviço gratuitamente, né? Porque a grande maioria das espécies de morcego, no Brasil, das 167 espécies, em torno de 120 só se alimentam de insetos. Então, a importância deles é fantástica. É porque a gente não vê o serviço que eles fazem, né? Eles trabalham à noite. Enquanto a gente está dormindo, eles estão trabalhando, né?
Estão trabalhando.
Comendo inseto, polinizando, dispersando semente, tudo de graça e nós dormindo.
E a gente, quando vê, fica querendo matar o morcego.
É, exatamente.
E essa coisa também de que o morcego é associado também ao vampiro, né?
É.
Que chupa sangue, né?
No Brasil, ocorrem cerca de 167 espécies de morcegos. E apenas 3 se alimentam de sangue. E dessas 3, 2 se alimentam de sangue somente de aves e 1 de mamíferos e aves. Então, só 1 que tem, então, condições de se alimentar de sangue de humanos, né?
E eles...
Apenas 1.
E eles têm uma grande importância para a formação das florestas, né? Da recuperação de áreas desmatadas,
é.
Não é isso? Vocês estão fazendo justamente o livro de vocês, relaciona o morcego com as plantas, né? De que forma eles ajudam a plantar determinadas espécies?
É, porque até uns tempos atrás acreditava-se que fossem as aves os grandes recuperadores de mata. Então foram desenvolvidos estudos que mostram que o morcego, na verdade, ele é um dispersor mais eficiente de sementes.
Sim.
Porque ele, enquanto ele está voando, ele vai defecando, ele tem um processo digestivo muito rápido, ele faz digestão assim de um período de 20 a 30 minutos, e isso então faz com que as sementes que foram ingeridas, né, elas então são espalhadas em novas áreas, onde então vão germinar. E outro sistema é porque os morcegos, eles têm esse comportamento de, ao retirar o fruto de uma árvore, eles não comem esse fruto nessa mesma árvore. Eles voam, vão pousar em uma outra árvore, onde então eles vão consumir o fruto, né? Por exemplo, frutos maiores, ele come a polpa e tudo e deixa cair a semente. Então, tendo o lugar lá propício, o solo, dando condições, então vai ocorrer a germinação.
E quando ele pega a semente de uma árvore, geralmente ele vai comer numa árvore de outra espécie, né?
Ele escolhe uma árvore que dá mais proteção a ele, né?
Sim.
Esse comportamento ele adota exatamente para se proteger de predadores.
Você pode dar alguns exemplos, assim, de plantas, de árvores, que os morcegos sejam fundamentais na dispersão, no plantio dessas espécies?
São várias, né? Então, em espécies assim que eles consomem o fruto, a gente pode citar o landim, as embaúbas, as jurubebas, pimentas de macaco, oiti, todas as espécies de figueiras ou gameleiras, saputi, baru, mutamba, calabura. Ah, são uma infinidade de espécies.
Sim. Esse livro de vocês, inclusive, relaciona quantas espécies de árvores que os morcegos ajudam a dispersão. Vocês fazem uma lista, não é isso? No livro
fazemos
de vocês.
Fazemos uma lista.
Tem uma lista de espécies de morcegos e as espécies de árvores que eles ajudam.
Eles dispersam os frutos, né, as sementes e aqueles em que eles fazem a polinização também. Porque o morcego tem um papel importante na polinização de várias espécies vegetais, né?
Ou seja, né, juntar o elemento masculino com o feminino
para
formar o fruto e a semente.
Isso. Sim. Então aí podemos citar o piquizeiro, o jatobá do cerrado, o jatobá da mata, a sumaúma, pacari, pau de balsa, imbiruçu, também são várias espécies vegetais que o morcego efetua a polinização delas. Então, se não tiver morcego, você não vai ter o fruto.
É o único animal que poliniza as flores do piqui?
Não, mas o morcego ele é mais eficiente, porque o morcego ele vai na flor retirar o néctar E aí a flor, então, deposita o pólen no pelo do morcego. Aí o morcego vai visitar uma outra flor dessa mesma espécie, um pouco mais distante. Aí essa nova flor vai captar o pólen da flor anterior. Então, a importância dele é que numa mesma noite ele pode visitar várias flores, então efetuar a polinização de várias árvores, né?
E esse morcego que normalmente às vezes entra em casa, se às vezes está com a luz acesa, a janela aberta, entra aquele morcego, esse morcego aí, geralmente ele não é o que chupa sangue?
Não é o que chupa sangue. O que chupa sangue é um morcego que só entra quando está escuro, tudo em silêncio. E esses que entram, às vezes você está com a luz acesa, a janela aberta ou porta aberta, ele entra voando. Em geral, são esses morcegos pequenos que se alimentam do néctar de flores.
Certo, né? Que não fazem mal às pessoas.
É, não fazem. Então, o que a gente sugere nessa hora é de, muitas vezes, você apaga a luz, sabe? Abrir a porta para que ele perceba a corrente de ar e nisso ele pode sair de novo, né? Certo. Porque com certeza ele vai estar com mais medo do que a gente.
E quer dizer que a luz, então, perturba a visão dele, a orientação dele?
Não, não perturba, mas aí você apagando a luz, você ajuda ele a encontrar o caminho para sair de novo, né?
Certo. É. E com esse avanço do desmatamento, né, da poluição, vocês já notaram aí alguma alteração no comportamento e na ocorrência dos morcegos?
Ah, com certeza você vai ter uma diminuição e provavelmente um deslocamento de espécies, né?
Sim.
Então, hoje em dia você já vê várias espécies de morcegos que nas cidades, então fazendo uso de plantas utilizadas na arborização da cidade, arborização de ruas, parques ou mesmo de quintais, e são espécies de morcegos que muitas vezes você nem encontra mais elas em ambientes naturais, né?
Sim.
E tão bem adaptadas já ao ambiente urbano.
Quer dizer que eles estão migrando para a cidade.
É, porque na cidade você, muitas vezes você tem mais oferta do que na área que já foi desmatada, né?
Bom, e esse livro, vocês estão em fase final de elaboração, não é isso?
Já estamos.
Vocês pretendem lançar esse livro quando?
Ah, ele deve sair mais ou menos em setembro, outubro.
Vocês destinam esse livro a que público?
Biólogos, engenheiros florestais, agrônomos, arquitetos. São profissionais que atuam tanto no paisagismo urbano quanto na recuperação de áreas degradadas, né?
Sim.
Porque hoje em dia, por conta de essas áreas de proteção ambiental, reservas legais, você tem que recuperar as áreas e seria interessante usar espécies que são fornecedoras de alimento para os morcegos para você ter uma recuperação provavelmente mais eficiente da área que foi desmatada.
E também o objetivo desse livro é esclarecer e tirar um pouco desse preconceito que há contra os morcegos e mostrar a importância deles para a recuperação ambiental?
Exatamente.
Porque hoje esse preconceito é muito grande, né?
É muito grande, mas o público mais jovem parece que já está mais informado, né? Então você já vê o preconceito um pouco menor. Acho que é muito maior no público adulto, né?
Tá certo, então. Então nós conversamos com Angélica Brett, que é bióloga e uma das autoras do livro Plantas e Morcegos, está prestes a ser publicado. Angélica, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí para vocês aí na publicação do livro.
Tá legal.
Bom dia.
Tá, tchau.
E o Sintonia Ambiental de hoje vai ficando por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.